Agora 4 horas e 12 minutos, nós vamos falar sobre os efeitos neurológicos do isolamento social em crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo com o neuropediatra Ademar César Inácio de Moraes, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, doutor Ademar, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, tudo bom? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
Bom, é possível identificar efeitos neurológicos do isolamento social nesse período de pandemia em crianças e adolescentes?
Na realidade, Luciana, a gente já está identificando isso já tem vários meses. Tanto em crianças pequenas quanto em adolescentes, as repercussões que nós tivemos do isolamento, elas foram bem importantes. Desde crianças que, assim, pequenas, que tinham que passar pela fase de socialização, ficaram só em casa, isolados, desenvolvendo um atraso na socialização, até que simulam um quadro de autismo, até casos de ansiedade, depressão em crianças maiores e adolescentes. Isso é algo que eu tenho visto cada vez mais no consultório e de forma recorrente.
E qual que é a explicação? Apenas o isolamento?
Na realidade, assim, eu sempre falo de todo mundo, quem mais sofreu na pandemia foram as crianças. Por quê? Nós voltamos à rotina. Nós estamos trabalhando, nós vamos no mercado, nós vamos no shopping, nós vamos na igreja, com restrição, mas nós vamos. As crianças estão em casa há um ano e um mês. Eles não saem, eles ficam em casa, eles não têm contato com as outras crianças, numa época que eles precisavam de socialização, de participação. Então, o que acontece? Eles estão sofrendo muito mais do que a gente, na minha opinião.
Então, a gente está falando de crianças com que idade, exatamente?
Na realidade, desde crianças de 2 anos... até adolescentes. Por exemplo, uma criança de 2 anos, que era para começar a escolinha, 2, 3 anos, que era para começar a escolinha, para ter a socialização, ela ficou em casa 1 ano e pouco, muito provavelmente na TV ou no celular, porque a mãe ou o pai tinha que trabalhar como cuidar. Imagino que isso vai afetar a socialização de uma criança. Então, a gente vê casos de atraso na fala, de socialização, tudo. Um adolescente mais velho, numa época que ele tinha que estar socializando, participando, ele está só isolado em casa. Então, a chance de transtornos depressivos, alteração do sono. Com certeza, alguém que está escutando a gente aqui vai falar: meu filho não está dormindo direito, está acordando tarde, perdeu totalmente a rotina. Então, isso bagunçou muito a cabecinha deles.
Eu já ouvi relato de pai falando que o filho também desenvolveu obesidade, que passou a comer mais durante a pandemia. Sim. Por causa da ansiedade.
Com certeza. Quem não engordou na pandemia? Eles mais ainda. Porque estão em casa. Eu falo, geladeira vira ponto turístico. Levanta, vão, come, faz aquela coisa.
Uhum. Bom, então, assim, constante isso. Uhum. Agora, quando a gente discute esse assunto com especialistas da área da educação, né, eles sempre apontam que é função dos pais esse desenvolvimento da criança pequena, esse cuidado com a criança pequena. O senhor mesmo disse que alguns pais não têm tempo, né, porque tem que trabalhar, enfim. Mas o que eles podem fazer para reduzir esses efeitos? Há alguma coisa que pode ser feita?
Na verdade, a primeira coisa que eu digo é assim, evitar eletrônicos, principalmente para as crianças pequenas, porque eles acabam ficando muito tempo eletrônicos e isso afeta demais a socialização. Quanto mais você puder levar a criança, desde que permitido, para ir em parques, sair, ter contato com outras crianças, animais, ter participar de joguinhos, atividades, isso acaba ajudando mais.
Agora, e esses efeitos neurológicos nas crianças e adolescentes, eles vão ter efeitos, sequelas aí por quanto tempo? A gente vai tratar
Isso é algo que nós vamos saber ainda. É aquela coisa, né? Nós estamos trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Eu não sei quanto tempo. Eu acredito que quanto menor a criança, maior vai ser a repercussão que ela está tendo. É simples. Uma criança de 3 anos está a quase metade da vida dela isolada. Um adolescente de 15, ele está mais ou menos aí 8% da vida dele isolado. Quem que vai ser mais prejudicado? Então, eu acredito que quanto menor a criança, maior a repercussão. Uma coisa interessante que nós estamos vendo, Luciana, é o seguinte. Nós estamos tendo crianças que voltaram para aula presencial e crianças que não voltaram. Então, nós estamos podendo comparar os efeitos. É impressionante a diferença. As crianças que já voltaram para a aula presencial estão menos irritadas, menos ansiosas, com melhora do padrão do sono e mais calmas. As que continuam no online estão tendo piora desse comportamento.
Nossa.
Então a gente vê a diferença que tem entre a criança que quando ela pode frequentar a aula e quando não pode.
Mesmo sendo esse período curto, porque as aulas presenciais...
Nós já vimos diferença. Nós já vimos diferença. Desculpe te cortar. Nós já vimos diferença nesse período. Os pais já relatam diferença nesse período. Na realidade, eu falo, nós vivemos uma coisa assim, um anacronismo, uma coisa que nunca existiu, né? É a mesma... Imagina que o governo libere para escola, para igrejas católicas abrirem e igrejas evangélicas não. O que, que nós vamos ter? Nós vamos ter um tumulto exagerado e com razão. Nós temos pela primeira vez crianças que podem ir para a escola e crianças que não podem. E está nítido, no consultório eu vejo, e eu aposto que a grande maioria dos pais, os pais que os filhos voltaram para a aula presencial, vão estar concordando comigo. Já houve diferença. E os pais que os filhos não voltaram para a aula presencial vão concordar. Eles estão piorando. É impressionante a diferença.
Bom, o Ministério Público, inclusive, entrou com uma ação pedindo ao Estado que retome as aulas presenciais, o sistema híbrido, na rede estadual de ensino, justificando essa desigualdade entre rede privada e rede pública. Então, existe
Sim,
mesmo
concordo
o fato.
Plenamente. Imagina num vestibular, nós já temos diferença. A gente avalia pelos testes. Imagina no vestibular, quem passou, vai passar um ano inteiro tendo aulas online ou tendo apostilas para fazer em casa e quem vai estar numa aula presencial. Não é realmente, eu concordo com o Ministério Público, não é justo isso. Nem do ponto de vista de desempenho, nem do ponto de vista emocional.
Mas e o risco de contaminação?
Existe, só que, existe. Só que uma coisa interessante, a escola é barata. A impressão que eu tive nessa pandemia é fechar escola é barato. Se pensa, se fala primeiro em abrir igrejas, em abrir cinemas, em abrir parques e não em abrir escolas. Então, não vou entrar no mérito de se deve abrir ou não. Como neuropediatra, isso faz diferença para as crianças, tem repercussão. Agora, uma coisa que eu notei nessa pandemia, fechar escola é a coisa mais barata que tem, mais fácil. Se pensa em abrir tudo, bem, simples. O que foi que ficou fechado o ano passado inteiro, que não abriu em nenhum momento? Escola, cinema abriu, bares abriram. Os outros, algumas coisas, alguns shows, alguma coisa assim, com limitação de pessoas, festas, abriram. Escola, não. Então, em relação, se a escola, nós estamos trabalhando, nós estamos voltando com as coisas. A escola é mais um ambiente. Então, se você tem os cuidados necessários, é a mesma coisa para os outros ambientes, na minha opinião.
Uhum. Bom, o senhor falou que nas crianças pequenas há relatos de atrasos na fala. Esses Sim. atrasos, com a retomada das aulas presenciais, eles são recuperados?
Na realidade, a criança tem o que a gente chama de plasticidade cerebral, que é o quê? Uma capacidade de adaptação. Quando uma criança passa um determinado tempo, essa capacidade de adaptação cerebral vai diminuindo. Então, se você pega uma criança que ela ficou privada de um estímulo por muito tempo, você vai precisar de muito mais tempo de terapias e de tratamento e tudo para você conseguir recuperar. Se vai ser algo que vai ser reversível ou não, como eu falei, nós estamos trocando a roda do carro, o carro em movimento. Então a gente não sabe ainda, mas quanto mais tempo passar para isso, com certeza vai ter mais repercussão e vai acabar afetando mais a criança depois.
Então quer dizer que daqui a alguns anos a gente pode ter uma geração com problemas em consequência da pandemia.
Sim, com certeza. Eu não duvido disso, que nós vamos ter um grande número de crianças que vão ser prejudicadas devido a isso. Porque, por exemplo, uma criança que ficou isolada até agora, que está com uma criança pequena, que está com atraso na fala, uma dificuldade de socialização muito grande de uma família que tem condições de procurar uma terapeuta ocupacional, de procurar uma psicóloga, uma fono, um neuropediatra, colocar numa escola e fazer todo o estímulo, com certeza vai ter um desenvolvimento muito diferente de uma criança onde que a família não tem condições de proporcionar isso e caso dependa do posto de saúde. Nós estamos à espera de 1 ano, 2 anos para conseguir algo assim. Automaticamente que você vai ter uma repercussão muito maior nesse tipo de criança.
Uhum. Em relação às crianças autistas...
Aí complica mais ainda. Apesar de se achar que o autista, ele gosta de ficar em casa, e alguns realmente tiveram uma adaptação relativamente tranquila, a maior parte deles, pela quebra de rotina, pelas alterações, estão tendo muito mais problemas. Tanto que eu tenho uma necessidade no consultório cada vez maior de medicar ou aumentar a medicação das crianças que não tomavam, que já tomavam. Por quê? Pioraram muito o comportamento, estão mais agressivas, nervosas, irritadas. Isso é uma coisa que eu tenho visto, assim, é nítido. Os pais vêm reclamando, porque não são só as crianças, os pais também estão num clima de mais nervosismo e tudo, o ambiente da casa está. Automaticamente, a criança acaba reagindo dessa maneira. O autista, mais ainda.
Uhum. Agora, e os adolescentes, então? Alguns adolescentes já são mais propícios ao isolamento, gostam mais de ficar sozinhos, né? Eles também saem prejudicados?
Sim. De toda a classe, tudo que eu vejo, os adolescentes são os que foram um pouco menos afetados. Porque, assim, o que a gente mais observa deles é as brigas em casa, a irritabilidade, nervosismo, alguns casos de depressão, ansiedade, mas eles não vão desenvolver uma dificuldade de socialização muito grande, porque eles já tiveram 12, 13, 14 anos de socialização. Então, assim, só que os pais reclamam do quê? Quebra da rotina, dificuldade para estudar, não tem mais horário de sono, tudo está muito bagunçado, ganho de peso, como você comentou, uma série de coisas. Então, todos são prejudicados. Cada faixa etária tem o seu prejuízo associado. Aí vamos ver como é que vai ser posteriormente.
Bom, e de qualquer forma, a procura, então, aos consultórios de neuropediatria aumentou?
Neuropediatria e psiquiatria infantil. Com certeza, porque assim, crianças que não tinham problemas começaram a ter, e crianças que tinham problemas muitas vezes pioraram. Então acabou sendo mais difícil. Por exemplo, uma dificuldade para prestar atenção. Qualquer pai sabe. Fazer uma criança prestar atenção numa aula online, na frente de um computador, onde que você pode abrir outras janelas do navegador, onde que você tem celular e tudo, por 4 ou 5 horas, é uma dificuldade imensa. A criança na sala de aula, ela consegue manter uma atenção muito mais fácil. Então, acabam tendo uma repercussões tanto emocionais quanto acadêmicas. Que o fechamento das escolas, que ele tem repercussões, isso não há dúvida, são repercussões importantes. Se devem ser abertas ou não, aí a gente vai partir para outro tipo de discussão. Mas eu sempre digo, as escolas foram as coisas mais baratas para se fechar na pandemia. Se pensava em abrir tudo, menos as escolas. Eu acho que a educação não pode mais ser vista como algo barato para ser fechado. Tem que ser pensado que, se ela ficar fechada, vai ter repercussões. Do mesmo jeito que os outros setores da sociedade.
O senhor disse que é barato porque é fácil para o poder público decidir?
Claro. É só para, como eu disse para você, qual o outro setor que ficou fechado todo o período no ano passado? Talvez o setor de shows? Eu não consigo me lembrar de nenhum outro setor que ficou fechado todo o período no ano passado. As escolas não abriram. As que abriram foram preliminar, alguma coisa assim.
Seria caro?
Os bares.
Seria caro abrir a escola porque é preciso todo um investimento no protocolo sanitário, isso?
Na realidade, as escolas já têm esse protocolo definido, esse protocolo e o número de casos. Salvo engano, nós somos um país que mais ficou dias fechados no mundo. E como está a nossa pandemia? Nós estamos tendo um aumento de casos absurdo. Quer dizer o quê? Não funcionou. Nós não voltamos às aulas. Algumas escolas particulares voltaram. A maioria das escolas não voltaram. E os casos aumentaram. Então, não funcionou. Nós temos que sentar e repensar isso. Ao passo que as repercussões para as crianças foram absurdas. Então, o que nós temos que sentar é pensar. Funcionou fechar as escolas? Não. Só que prejudicou as crianças muito. Então, alguma coisa está errada, tem que ser repensada. Eu falo do ponto de vista neuropediátrico. Eu vejo o sofrimento das crianças aqui no consultório, das crianças das famílias, o aumento do número de sintomas, de doenças, de transtornos. Então, voltando às escolas, que nós iríamos ter uma melhora, não há dúvida que é melhorar isso. Se isso vai ter aumento do número de casos, aí nós vamos ter que conversar com infectologistas, sanitaristas e tudo. Mas o que eu sei é, não funcionou fechar as escolas. Nós somos um dos países que mais fechou escola, que mais dias letivos foram perdidos ano passado. E como está o nosso número perante o mundo? Aumentando.
Uhum. Bom, e
então,
essa
seja o que foi feito, não adiantou. Uhum.
E essa questão da saúde mental, física dos jovens, das crianças e adolescentes tem que ser tratada, então, como uma questão de saúde pública pelas autoridades
claro.
De saúde.
Sim, porque na realidade nós não vamos falar de casos isolados, nós vamos falar de um grande número de casos. Se você tem um grande número de casos, você vai ter um problema de saúde coletivo. E o que é pior, com a volta às aulas de um setor, as particulares, e não a volta às aulas presenciais, do outro setor, O que está acontecendo? Nós vamos ter uma segregação de crianças. Vão ficar piores, outros vão ficar melhores. Uhum. Então, o que deve ser feito, não cabe aqui, né? Acho que não entra na discussão. O que acontece é, o que está sendo feito não está funcionando. As escolas ficarem fechadas, não diminuiu o número de casos e, pelo contrário, prejudicou muitas crianças.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado, Luciana. Para você também, tudo de bom. Um abraço.
Nós conversamos com o neuropediatra Ademar César Inácio de Moraes. Falamos sobre os efeitos neurológicos do isolamento social em crianças e adolescentes. Agora, 4h28.